Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Para juristas, CPI da pandemia tem provas contra Bolsonaro para denúncia no Tribunal Penal Internacional. Comissão aprova bônus para servidor público em caso de superávit primário e congelamento de salários em caso de déficit. Especialistas criticam aumento do uso de agrotóxicos no Brasil e defendem alternativas mais sustentáveis. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que pode distribuir bônus a servidores públicos quando houver superávit primário no país. Por outro lado, o autor, senador Oriovisto Guimarães, e o relator, Plínio Valério, explicam que, em caso de déficit, a administração pública não poderá conceder vantagem, aumento ou qualquer reajuste. Detalhes com Bruno Lourenço.
O relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que a ideia é criar uma cultura de responsabilidade compartilhada na administração pública.
Assim, enquanto em situações de restrição fiscal restringe-se a gastos, por outro lado, em situações de superávit, reconhece-se a importância da atuação dos servidores com autorização para pagamento de bônus.
O autor, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defende a nova abordagem, porque no caso de um fracasso fiscal, a conta chega para a população em forma de inflação.
Déficit primário é o pai e é a mãe de todos os males da economia. É do déficit primário que advém o aumento constante da dívida pública. Quando ele ocorre nos municípios ou quando ele ocorre nos estados, acaba caindo na União. E quando ocorre na União, acaba caindo, nós sabemos, em inflação. Inflação que é mais cruel com os mais humildes.
Pelo projeto, a União, estados e municípios terão que tomar medidas para equilibrar as contas caso verifiquem déficit primário no acumulado nos 12 meses anteriores a junho de cada ano. Entre elas, a proibição de concessão de vantagem, aumento ou reajuste a servidores não previstos em lei e da realização de concursos públicos para novos cargos. Mas no caso de superávit, a União poderá destinar até 5% desse resultado na forma de bônus para os servidores públicos.
O Senado debateu o aumento do uso de diferentes tipos de agrotóxicos no país. Autor do requerimento para o debate, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, disse que populações como as indígenas não têm como se defenderem da contaminação por esses produtos, já que a aplicação de agrotóxicos por meio de aeronaves ainda é liberada no país. Ele mencionou, em especial, o aumento no Brasil do uso de defensivos agrícolas banidos na Europa e nos Estados Unidos pela toxicidade.
Nos últimos 5 anos, o consumo de agrotóxicos no Brasil cresceu 25%. É um dos mercados que mais cresce no mundo. Porém, não há relação entre o aumento do consumo destes produtos e o aumento da produtividade das lavouras. No Brasil, a aplicação de agrotóxicos por avião é liberada.
A professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná, Silvia do Amaral Rigon, chamou a atenção para o aumento da intoxicação crônica ou aguda dos que trabalham diretamente com agrotóxicos. Debatedores que representaram o movimento dos trabalhadores sem terra e de universidades defenderam maior capacitação dos trabalhadores que manejam esses produtos e um estímulo para a adoção de fórmulas alternativas que possam ser substituídas pelo sistema convencional de defensivos agrícolas. E os debates sobre a flexibilização de normas sobre o licenciamento ambiental continuam no Senado. Em mais um debate das comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, participantes divergiram sobre o projeto em análise no Senado que trata sobre o tema. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Os participantes abordaram temas como desenvolvimento sustentável, ameaça a direitos, celeridade nos licenciamentos e a preocupação internacional. Ao defender uma legislação clara, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT baiano, disse que é possível produzir e preservar.
Não há dicotomia entre produzir, desenvolver, gerar emprego e preservar. O mundo inteiro faz isso, ou por consciência ou pela emergência que nós chegamos.
Para Marco Salles, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e Davi Bontempo, da Confederação Nacional da Indústria, a nova lei vai dar celeridade aos processos. Já para a pesquisadora Andréa Zuri, a proposta ameaça e desrespeita direitos e tratados internacionais. Ao mencionar que a proposta deixa de abordar pontos essenciais, o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carvalho, defendeu uma lei ambiental para o futuro, não para atender interesses específicos.
Não é uma norma para resolver um problema de hoje. É uma norma que necessariamente tem reflexos para esta e as futuras gerações.
O presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu estudos diferenciados para obras de interesse nacional.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, lembrou o Dia Internacional da Democracia comemorado no dia 15 de setembro. Ao elogiar o regime democrático, Rodrigues observou que em uma verdadeira democracia é necessário focar no atendimento às necessidades de toda a população e que a fragmentação política, a desigualdade regional, os interesses pessoais e corporativos impedem a construção de um projeto nacional. Ele citou que o Brasil passa por um momento delicado e precisa retomar discussões importantes.
A democracia brasileira tem instituições fortes, mas não estão funcionando a contento em prol de um projeto de nação, nem na solução inadiável dos problemas estruturais brasileiros. Não é aceitável disputas políticas que não resolvam os problemas da miséria social. Essas disputas não levam a lugar nenhum, só aprofundam o abismo entre a sociedade e o Estado e desgastam a democracia.
Juristas ouvidos pela CPI da pandemia afirmam que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem provas suficientes para uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. O principal argumento, na visão dos especialistas, seria a defesa pela imunidade rebanho defendida pelo presidente da República. Repórter Érica Christian.
Os juristas Deise Ventura, Heloísa Machado e Fernando Ait avaliam que a CPI da pandemia dispõe de material probatório para apresentar uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade e genocídio. Segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a ação teria como embasamento a conduta intencional de Bolsonaro de disseminar o coronavírus, acreditando na imunidade de rebanho e não nas vacinas.
Ao apostar no contágio, ele, de forma dolosa, porque ele tinha informações que a doença tinha um grau de letalidade alta e era altamente contagiosa, e, portanto, milhares de brasileiros se infectaram, adoeceram e morreram.
Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, rebateu a tentativa de um processo internacional no Tribunal de Haia.
A CPI perdeu a lógica, perdeu o rumo e tenta fechar seu trabalho com um relatório fake. Querer acusar o presidente de genocídio só prova que a CPI investigou e não encontrou nada contra o governo federal. A CPI escolheu não investigar as denúncias de corrupção contra estados, municípios e o consórcio Nordeste.
Segundo juristas, o experimento em Manaus da imunidade de rebanho e do tratamento precoce também reforça a prática de crime contra a humanidade.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, está lançando um novo número para ligações gratuitas que já vai funcionar em 1º de outubro. Então, anote aí. O novo telefone do TCU é 0800-644-2300. Mas você pode pensar, por qual motivo eu ligaria para o TCU? Bom, a ideia é que se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o tribunal. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então, a partir de 1º de outubro, ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU. Para mais informações, acesse o nosso portal em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.